E muito boa tarde para você que nos acompanha pela Rádio Senado, pela Rede Senado de Rádio e por meio das emissoras conveniadas à Rádio Agência Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e agora você fica com mais um boletim da cobertura especial das eleições 2022. Agora o nosso repórter Roberto Fragoso volta a falar conosco para falar como está a eleição para o Senado Federal. Afinal, nós estamos aqui no Senado Federal, na Rádio Senado, é o assunto que nos interessa bastante. Boa tarde, Roberto.
Boa tarde, Ricardo. Mais uma vez, uma boa tarde para o nosso ouvinte. Assim como a Câmara dos Deputados, que nessas eleições registrou um número sem precedentes de candidatos desde a redemocratização, com mais de 10.600 nomes disputando uma das 513 vagas, o Senado também enfrenta a disputa mais acirrada em pelo menos 30 anos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. 242 candidatos concorrem a uma das 27 vagas, uma por Estado e UDF, já que em 2022 o Senado só renova um terço dos seus 81 assentos. Com isso, a concorrência média é de 9 candidatos por vaga. Em 2018, para ter uma comparação, foram 6,6 candidatos por vaga, lembrando que naquele ano foram eleitos 54 senadores. E em 2014, quando também estavam em disputa 27 lugares, a média foi de 6,8 nomes por vaga. O estado com a maior disputa é o Rio de Janeiro, que tem 14 candidatos ao Senado. Os estados menos concorridos são Alagoas e Maranhão, cada um com 5 concorrentes. 13 senadores que agora ocupam o mandato disputam a reeleição para casa e outros 28 concorrem a outros cargos, como governos estaduais, Câmara dos Deputados, a presidência e a vice-presidência da República. Portanto, a renovação pode chegar a ser maior que um terço, dependendo do resultado alcançado nas urnas. Vale lembrar que a eleição para o Senado não tem segundo turno e é majoritária, ou seja, o eleitor vota diretamente no nome escolhido e não no partido, e quem tiver o maior número de votos hoje será o escolhido. Os candidatos a senadores têm 3 dígitos e são os terceiros na ordem de votação, depois dos deputados federais, que têm 4 dígitos, e dos deputados estaduais ou distritais, com 5. O mandato de senadores dura 8 anos e seu papel é representar os estados no Congresso Nacional. Por isso, ao contrário da Câmara, que tem bancadas estaduais que variam em função do tamanho da população, o seu número é fixo para garantir o equilíbrio federativo. Ricardo.
Obrigado, Fragoso, que volta mais tarde com mais informações sobre as eleições 2022, que está acontecendo nesse domingo. E o segundo turno das eleições está marcado para o dia 30 de outubro. Mas você sabe em quais casos acontece essa disputa? Conheça as regras para um eventual turno, segundo turno e a proposta em análise no Senado que prevê disputa entre os 3 mais bem votados. A reportagem é de Marcela Cunha.
No dia 2 de outubro, a votação será para a escolha de presidente da República, governadores, senadores, além de deputados federais e estaduais. Mas é possível que o eleitor também volte às urnas no dia 30. O segundo escrutínio vale apenas para eleger presidente, governadores e prefeitos. E não é nenhuma raridade. Apenas em 1994 e em 1998, o presidente e o vice-presidente da República foram eleitos no primeiro turno. Para que um pleito seja concluído, os candidatos precisam conquistar mais da metade dos votos válidos, ou seja, sem contar os brancos e os nulos. Nas eleições municipais, essa votação acontece apenas nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esse é o caso de apenas 96 municípios, dos quase 5.600, o equivalente a 1,7%. No Senado, uma proposta prevê que o segundo turno das eleições presidenciais tenha 3 candidatos, e não mais 2. Para o autor Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, além de diminuir o número de votos nulos ou brancos, a nova regra acabaria com a ideia de que é preciso votar no candidato que menos desagrade por falta de opção.
A possibilidade de que no segundo turno das eleições tenhamos como opção ao eleitorado os 3 candidatos mais votados e não apenas 2. Basicamente teríamos um candidato de direita, um candidato de esquerda e um candidato social-democrata, um candidato de centro. Acho que isso é uma ideia para ser discutida, é uma ideia interessante.
Se um dos candidatos a segundo turno morrer, desistir ou tiver um impedimento legal, a Constituição prevê que seja convocado entre os remanescentes o que recebeu a maior votação no primeiro turno, para garantir que o critério da maioria absoluta seja sempre observado. O novo presidente e os governadores tomam posse em 1º de janeiro de 2023. Já os senadores e deputados assumem em 1º de fevereiro.
E dos principais portais de notícia da internet, segundo o jornal Folha de São Paulo, o Colégio Eleitoral de Milão, o maior da Itália, com 20 mil inscritos, fechou os portões às 17 horas locais. Mas pouco antes das 18 horas, ainda havia eleitores votando. No entanto, a demora ocorreu porque de seis urnas eletrônicas precisaram ser substituídas pela votação em papel. E já o jornal Estado de São Paulo destaca que o ministro do STF e o ex-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, pediu neste domingo ao eleitor que não desperdice o poder do voto. Pelas redes sociais, Barroso afirmou que o direito de todos votarem é conquista recente e que no Brasil custou vidas, prisões e sofrimento para várias gerações. O ministro pediu que os eleitores não acusem, não ofendam, mas votem sem desperdiçar esse poder. Continuando com o nosso giro, com as rádios conveniadas, direto de Macapá, no estado do Amapá, o repórter José Menezes, da Rádio Assembleia, vai nos contar como está se dando o processo de votação lá na capital amapaense. Boa tarde, José.
Muito boa tarde a você, ouvinte da Rádio Senado. Pois então, falamos diretamente aqui de Macapá, capital do Amapá, onde as eleições iniciaram às 8 horas da manhã, horário de Brasília, uma eleição até aqui tranquila, na capital do Amapá. Aqui no estado, de acordo com dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, 550.697 eleitores e eleitoras estão indo às urnas até às 5 da tarde para escolher 24 deputados estaduais, 8 deputados federais, um senador, governador e também presidente da República. Aqui, novamente, as mulheres são maioria dos eleitores no Amapá. 281.700 mulheres estão indo às urnas, 5% do total de eleitores. 49% são homens, que representa aí um total de 268.986 eleitores indo às urnas, eleitores homens. Aqui, 6 candidatos concorrem ao governo do estado: Jaime Nunes, Clécio Luiz, Gilvan Borges, Gesiel Oliveira, Gian Franco e Jairo Palheta. Então, as informações aqui do Amapá inicialmente são estas. Conforme eu já disse anteriormente, a eleição iniciou às 8 da manhã, horário de Brasília, e previsão de encerramento é às 17 horas, às 5 horas da tarde. Enquanto isso, a gente vai colhendo mais informações aqui para repassar para o ouvinte aí da Rádio Senado. Aqui, diretamente da Rádio Assembleia, em Macapá, no Amapá, José Menezes para a Rádio Senado.
Portanto, essas foram as informações do repórter José Menezes, da Rádio Assembleia, no Macapá, estado do Amapá. Mais de 23 milhões de eleitores estão aptos ao voto facultativo nestas eleições. Jovens entre 16 e 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos não são obrigados a votar. Saiba mais com o repórter Pedro Pincer.
O percentual deste ano é o maior registrado em eleições nacionais desde 2002, quando foi de 13,5%. Embora a taxa de eleitores analfabetos esteja diminuindo no país, ela é compensada pelo maior número de idosos, devido ao envelhecimento da população e pelo aumento recorde de jovens que buscaram tirar o título. O consultor legislativo do Senado, Arlindo Fernandes, detalha o quantitativo de pessoas que não são obrigadas a comparecer às urnas.
No primeiro caso, são 14 milhões e 800 mil eleitores mais idosos e, no segundo caso, 2 milhões e 200 mil eleitores adolescentes, o que dá um total de 17 milhões de eleitores. Além deles, não estão obrigados a votar os eleitores analfabetos, que são 6 milhões e 300 mil.
O consultor explica que esses números não se somam, porque uma parte do eleitorado analfabeto também está entre os votantes com 70 anos ou mais. Arlindo Fernandes chama a atenção para o alto número de pessoas que não são obrigadas a votar.
É um número significativo e é certamente o maior número desde que se tem esse controle estatístico do perfil do eleitorado brasileiro.
156 milhões e 400 mil cidadãos brasileiros estão aptos a votar nas eleições de outubro.
E você está trabalhando no dia da eleição? Saiba que as empresas são obrigadas, por lei, a liberar seus funcionários por tempo suficiente para que possam comparecer às zonas eleitorais para votação. Essa autorização no domingo das eleições não pode ser descontada no salário pelas horas em que os trabalhadores estiverem ausentes, caso não consigam votar antes ou depois de seu horário de trabalho. O período de liberação deve levar em consideração o trajeto de ida e volta e eventuais filas na sessão eleitoral, de acordo com a Lei 4.737 de 1965, a Lei Eleitoral, impedir ou embaraçar o exercício do voto é crime eleitoral, punido com detenção de até 6 meses e pagamento de multa. No caso de o trabalhador votar em domicílio eleitoral diferente daquele onde trabalha, a falta não pode ser descontada. A regra vale também para trabalhadores que não são obrigados a votar, como maiores de 70 anos e os jovens entre 16 e 18 anos. A empresa também não pode exigir que essas horas de ausência sejam compensadas no dia ou em outro momento. Esta edição do Boletim das Eleições 2022 fica por aqui. Apresentação Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Erivan Rodrigues. Produção Paula Groba, Anderson Mendanha e Felipe Cafino. A gente volta logo mais com outras informações sobre as eleições 2022. Fique com a gente e muito boa tarde para você.